Nós conversamos agora aqui na Band News FM Espírito Santo com a Suelen Mendes, advogada, né, especialista em direito do consumidor, para falar um pouquinho sobre o projeto de lei que passou pela Assembleia Legislativa nesta semana, que reduz as mensalidades das instituições de ensino. Suelen, boa tarde. Obrigado por atender a Band News. Mais de um mês que a gente não se fala, né?
Boa tarde, Rafael. É verdade. Saudade de falar com você e estar aí com vocês.
É verdade, né? Faz uma falta enorme aqui o estúdio cheio de gente. Mas é a maneira que a gente tem agora para se comunicar, né? Tem que ser assim, à distância. Suelen, o projeto já passou pela Assembleia Legislativa nessa semana, né? Já foi aprovado pelos deputados estaduais, seguiu para a sanção do governador. Para entrar em vigor ainda precisa ser sancionado, mas vamos explicar aqui para os nossos ouvintes o que esse projeto prevê.
Bom, esse projeto, ele é uma união de vários projetos, várias emendas e vários pedidos de alteração. Então, assim, compilaram os projetos parecidos e fizeram um só. Então, ele prevê a possibilidade de concessão de desconto obrigatório de 30% em regra, 50% em regra também para os alunos portadores de síndrome de Down, transtorno com aspecto autista, deficiências intelectuais ou outros tipos de transtornos. Mas ele também prevê o desconto progressivo considerando o faturamento das instituições de ensino. Então, o que é importante a gente entender? Que ainda cabe às partes a negociação. Por quê? Embora o projeto fale que o desconto de 30% é obrigatório, ele também prevê a concessão de 30%, 20%, 10% ou 5%, considerando o faturamento da empresa, e ele também prevê acordos diferentes realizados individual e coletivamente.
Suelen, isso é só para escolas ou para todos os níveis de ensino?
O projeto fala de rede privada, prestadora de serviços educacionais no Espírito Santo, que constitui creche, pré-escola, né, que é o ensino fundamental, creche, pré-escola, ensino fundamental do primeiro ao nono ano, ensino médio do primeiro ao terceiro ano, ensino superior, graduação e pós-graduação.
Certo. Principalmente no ensino superior, algumas das disciplinas, elas precisam ser presenciais, né? Não tem jeito. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui de um curso de medicina em que há, acredito, disciplina em que as pessoas aprendem a fazer cirurgia. Não tem como aprender isso online. Se a oferta mudar, isso também tem que ser considerado para dar um desconto ainda maior?
Isso tem que ser analisado, porque o projeto, ele fala sobre suspensão de pagamento quanto à atividade extracurricular, por exemplo. Mas quando a gente está falando de uma situação que é impossível de ser cumprida, as partes precisam negociar um desconto maior. Por quê? Esse desconto imposto, ou que será imposto pela legislação, ele é um ponto de partida. Ele pode ser o limite final da negociação, mas ele pode ser o início da negociação, né? Porque a gente tem, por exemplo, casos de creche e pré-escola que às vezes é quase impossível o oferecimento do serviço. Então, talvez essa redução imposta se apresente como insuficiente.
Uhum. No caso das atividades extracurriculares que você chegou a citar, que não podem ser cumpridas, elas também devem ser pagas pelo consumidor?
Não, o projeto ele deixa claro que atividades extracurriculares, eu vou dar um exemplo aqui, como luta, natação, por exemplo, e alimentação, quando contratada à parte, não podem ser objeto de cobrança, justamente porque não podem ser prestadas agora e que a cobrança pode ser reativada quando voltar à atividade presencial.
Certo. Suelen, as escolas, elas vão ter que se adequar agora a esse novo momento, né? Pelo menos por enquanto, a grande parte está só com conteúdo online ou algumas até paradas, né? O consumidor, ele tem a opção de rejeitar isso ou ele é obrigado pelo contrato também a pagar por esse novo modelo de ensino, digamos assim?
Não é obrigado. Esse projeto em específico, ele permite ao consumidor rescindir, né, finalizar o contrato sem a imposição de multa. Isso é possível. E ele também faz uma abordagem que quantas mensalidades que não forem pagas durante esse momento de emergência, elas podem ser parceladas e não vai ensejar a negativação do nome do consumidor.
Ou seja, o nome da pessoa não vai parar lá no SPC, no Serasa, né?
Não, por conta das mensalidades vencidas nesse momento da emergência. Uhum. Então, se deixar de pagar nesse momento, não vai para o SPC.
Enquanto durar essa emergência, né?
Exatamente.
A gente ainda não tem previsão para sair dessa situação, então, pelo menos por enquanto, os inadimplentes não têm um nome... não vão ficar com o nome sujo, digamos assim, né, no popular.
Exatamente.
Tá certo, Sueli. Alguma coisa mais para acrescentar importante sobre esse projeto?
Eu queria falar, Rafael, Sim. O seguinte. Quando a gente fala de consumo, a gente já evoluiu bastante para as pessoas... Não é simplesmente só contratar um serviço ou comprar um produto. As pessoas escolhem as instituições, existe uma emoção ligada. As crianças, né, têm tantas atividades no dia a dia... Então, essa aproximação entre as partes, porque a gente não está falando de uma empresa de São Paulo que eu converso com telemarketing, eu estou falando com donos e escolas que as pessoas conhecem e visitavam diariamente. Então, isso tem que ser um motivo para permitir o diálogo e negociação entre as partes, não para impedir. Então, as pessoas precisam analisar dentro de um binômio possibilidade e necessidade o que pode ser feito justamente para tentar manter esses contratos. Porque a normalidade vai voltar e essas crianças precisam voltar para a escola uma hora.
Uhum. Lembrando para os nossos ouvintes, né, Suelen, que esse projeto ainda precisa passar pela sanção do governador, apesar de já ter sido aprovado na Assembleia, precisa ser sancionado pelo governador Renato Casagrande.
Exatamente.
Suelen, obrigado, viu, pela participação aqui mais uma vez. É sempre um prazer conversar com você aqui para tirar essas dúvidas dos nossos ouvintes aqui, as nossas dúvidas também, né, importantes. Para quem é consumidor, todo mundo é consumidor. Suelen, obrigado.
É verdade. Imagina, eu que agradeço. Um grande abraço para todos vocês.
Um abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Até semana que vem. Tchau.